Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui com a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Luciana Carneiro de Lara. Ela é representante do 5º Constitucional da Advocacia. Luciana passou pelo processo de escolha da lista sextupla do Conselho Pleno da OAB Paraná e da lista tríplice do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em setembro, a magistrada foi nomeada pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e tomou posse no início do mês de outubro. E nós vamos conversar com ela sobre a sua trajetória, sua carreira e também sobre equidade de gênero. Boa tarde, doutora Luciana. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer poder participar desse programa.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrada, como que a senhora avalia a sua posse no Tribunal de Justiça?
Bem, Patrícia, eu avalio que a posse foi extremamente positiva, digamos assim, e foi marcada por muita emoção. Acredito que muito pela expectativa que se criou quanto à nomeação referente a essa última lista tríplice. Eu me senti também assim muito bem recepcionada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça e também percebi que grande parte aí, né, dos advogados se sentiram também bem representados com a posse, com a minha nomeação aí nessa lista. Além disso, né, não posso deixar de registrar que eu me senti muito honrada por poder suceder à desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, que foi, né, uma brilhante desembargadora, também oriunda do 5º Constitucional. Então, poder sucedê-la nessa cadeira, para mim, é realmente uma grande honra.
Uma vaga na Corte Paranaense sendo ocupada por uma mulher. O que isso contribui, magistrada, para dar mais efetividade à norma constitucional da igualdade de gênero com a sua chegada?
Bem, acredito que a maior contribuição é manter a representatividade feminina no judiciário. Isso porque, Patrícia, é fato, né, que as mulheres elas têm conquistado cada vez mais os espaços de poder em diversas áreas da sociedade. Sim. Porém, ainda há uma disparidade de gênero em posições de liderança no poder judiciário. E os movimentos voltados à igualdade de gênero, eles são fundamentais para assegurar a paridade no ambiente institucional, de modo que as mulheres devem sim, penso eu, ocupar os espaços de decisão, não apenas pelo gênero, mas também pelo mérito. E, como disse há pouco, né, estou sucedendo uma desembargadora mulher, que é a vaga da desembargadora Regina Helena, que possui, ainda por cima, um especial simbolismo, pois foi a primeira desembargadora mulher a ocupar o Tribunal de Justiça.
A senhora pode destacar a importância das diferentes etapas de sua vida profissional, seja como advogada ou como desembargadora?
Bem, Patrícia, eu me formei em 2004, e logo em seguida já comecei a advogar. Eu sou de uma família, da quarta geração de uma família de advogados. Meu bisavô era advogado, meu avô, meu tio. Então, desde sempre eu convivi nesse ambiente assim, familiar do direito, né? E sempre tive aí um grande interesse pelo direito de forma geral. E durante aí a minha trajetória profissional como advogada, foram, ao todo, quase 2 décadas de militância. 19 anos, para ser mais exata, eu sempre atuei no contencioso civil. Ao longo aí da minha trajetória, integrei 4 sociedades de advocacia e acredito que isso me proporcionou uma visão ampla, digamos assim, do direito. Sim. E, em paralelo, juntamente com a advocacia, eu também acabei me dedicando ao ensino. Fui professora de Direito Civil e orientadora de trabalhos de conclusão de curso na disciplina de Direito do Consumidor, no Centro Universitário Curitiba. E também penso que foi uma etapa importante na minha vida, porque quando nós nos propomos a ensinar, acredito que somos nós, né, que acabamos aprendendo. Então, agora, como desembargadora, acredito que um novo desafio se instaura, porque eu deixo de postular para passar a decidir. E como sou oriunda do quinto constitucional, ou seja, tenho uma origem diversa dos magistrados de carreira, eu acredito que esse equilíbrio de experiências diversas, ao mesclar o saber, né, dos magistrados de carreira com aqueles que no dia a dia acumularam a experiência da militância do outro lado do balcão, pode, né, trazer um benefício, digamos assim, uma contribuição para o judiciário e para os jurisdicionados de forma geral.
E como que a senhora enxerga a importância da participação das mulheres no judiciário?
Bem, Patrícia, como eu disse anteriormente, ainda existe, né, uma disparidade de gênero no judiciário, assim como também em outros segmentos da sociedade. E penso que o importante não é só manter essa representatividade, mas também aumentar, né, para que as discussões e os debates acabem ficando sempre equilibrados, digamos assim. E essa pluralidade é importante para que se construa uma sociedade mais justa, mais igualitária. E penso ainda que essa reafirmação do direito das mulheres à igualdade de tratamento como forma de luta contra a discriminação de gênero é um projeto de construção permanente, né? Por mais que a gente faça, existam medidas, isso vai ser um projeto, né, que sempre estará aí em construção para que a gente consiga ter uma sociedade aí justa e igualitária nesse sentido.
Qual a sua opinião sobre o protagonismo do Poder Judiciário no atual contexto do país, levando em consideração, inclusive, todo o protagonismo que o Judiciário apresentou, magistrada, naquele momento pandêmico, quando a pandemia chegou em 2020 e o Judiciário trabalhou ainda mais do que o normal, né? Como que a sociedade avalia esse protagonismo?
Exatamente. Eu penso que o judiciário, né, claro que juntamente com os demais poderes, são alicerces de um Estado democrático de direito, e a democracia é fundamental para a defesa das nossas diferenças culturais, sociais, e a defesa da democracia acaba sendo, de uma forma geral, a defesa da própria sociedade. Eu acredito que o protagonismo do judiciário, ele é fundamental, né, de suma importância, tanto que a Constituição traz o princípio aí da separação dos poderes como cláusula pétrea, e pegando aí dentro desse contexto que você me colocou sobre a questão da pandemia e o protagonismo do judiciário, penso que a pandemia acabou assim acelerando algumas questões que com o tempo viriam, mas com a pandemia isso se tornou mais presente na vida dos jurisdicionados, dos advogados, enfim, de toda a comunidade jurídica, porque foram lançados aí vários projetos, né, que permitiram a realização das audiências virtuais, julgamentos virtuais, muitas reuniões por videoconferência, o que acelerou muito aí, né, toda a prestação jurisdicional. Então, eu acho que esse protagonismo do judiciário de tentar, né, sempre entregar uma prestação jurisdicional célere e eficaz, foi entregue de forma muito satisfatória no período da pandemia.
Hoje, doutora Luciana, quais são os maiores desafios para um magistrado?
Acredito que o maior desafio hoje seja a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficaz. E digo isso porque hoje em dia, né, hoje em dia, mas também sempre houve um grande volume de processos. Também hoje nós vemos um aumento da litigiosidade e da judicialização de alguns casos e também o enfrentamento de alguns gargalos aí no Poder Judiciário. Então, eu acho que o maior desafio é conseguir entregar uma prestação jurisdicional que seja boa e também, ao mesmo tempo, rápida. Além disso, acho que existem outras questões que vêm se mostrando desafiadoras, Tenho consciência que a gente vive numa sociedade acelerada, marcada aí por muitos avanços tecnológicos. E, já complementando o que você me perguntou anteriormente, penso que isso se intensificou ainda mais nos últimos anos em razão da pandemia. Essa era pós-pandemia representou uma mudança de paradigma, acredito eu, acelerando as soluções digitais. E hoje me parece que essa união entre o homem e a máquina, inclusive no meio jurídico, já é um caminho sem volta. Então, considerando o direito aliado à tecnologia, ao meu ver, isso é um benefício para a sociedade, pois vem de encontro com o princípio da razoável duração do processo previsto na Constituição Federal. E algumas questões, como a aplicação da inteligência artificial na justiça e do impacto que essas tecnologias terão no trabalho dos magistrados e também de outros operadores do direito, ainda é algo meio nebuloso, digamos assim. Então, eu acho que essas modernidades, né, eu acho que essas tecnologias novas, elas também representam um desafio aí para a atual época, porque ainda saberemos como trabalhar com essas tecnologias de apoio, a fim de não colocar em risco aí os direitos e garantias fundamentais.
E esses desafios são maiores para uma desembargadora mulher? E por quê?
Bem, o fato de ser uma desembargadora mulher, eu acho que o desafio é o mesmo, né, para todos os desembargadores, todos os magistrados. A questão é que hoje em dia, né, existem algumas, enfim, políticas para aumentar a representatividade feminina no judiciário e algumas medidas que são tomadas. Recentemente, o próprio CNJ implementou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para que eventuais assim, invisibilidades nos processos sejam superadas através, né, de serem colocadas lentes aí para neutralizar essas diferenças que existem na sociedade. Então, eu acho que o desafio acaba sendo o mesmo, mas nós temos aí essas questões da representatividade feminina que vem ganhando força e espaço, não só no judiciário, mas acredito que em vários segmentos da sociedade.
Magistrada, a senhora pode adiantar aqui as novidades que pretende implementar em sua gestão? Como estão os seus dias, a sua rotina? Como estão os seus dias de trabalho aí?
Bem, os meus dias estão bem corridos, porque é uma mudança grande na vida, porque passei 20 anos advogando e, a partir da posse, um novo marco se instaurou na minha trajetória e passei da atividade de postular para a atividade de decidir. Sim. Então, evidentemente, como toda mudança, gera uma certa instabilidade até nós estarmos, assim, habituadas com o novo trabalho. Mas eu estou muito, muito feliz, muito satisfeita. Tenho alguns anos de judicatura pela frente e sempre digo que o fundamental é a gente se manter sempre atualizado, nunca deixar de estudar, e a minha ideia é buscar sempre me aperfeiçoar e acompanhar a evolução do direito e da sociedade. Pretendo, evidentemente, manter sempre uma boa convivência com os meus pares, com os colegas desembargadores, tratar sempre com respeito absoluto os advogados e os jurisdicionados, e também tentar empregar um olhar humano aí às relações jurídicas, claro que sem me afastar da técnica e da lei.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, deixá-la à vontade para os seus comentários finais, mensagem que a senhora gostaria de deixar ao nosso ouvinte.
Bem, o que eu posso deixar de mensagem final é que hoje eu me sinto muito honrada por integrar um tribunal sério, probo e voltado para a garantia da pessoa humana e que confere igual tratamento a qualquer das partes, independente do gênero, raça, cor. E ainda um tribunal, né, que pode ser considerado um dos mais atuantes do Brasil, que conquistou, inclusive, aí a categoria ouro no prêmio CNJ de qualidade, que é o instrumento que avalia os resultados obtidos com a produtividade e melhorias permanentes na qualidade da prestação jurisdicional. Eu estou ciente do grau de responsabilidade que assumi e vou exercer a judicatura com determinação, independência e o compromisso de me fazer merecedora da confiança que foi em mim depositada por tantas pessoas que participaram desse processo, desse certame, que é a nomeação e a escolha de um desembargador pelo 5º Constitucional.
Muito bom, eu quero agradecer novamente, viu? Muito obrigada aí por reservar um espaço na sua agenda hoje, doutora Luciana, foi muito bom tê-la aqui conosco.
Eu é que agradeço, Patrícia, por ter participado, fiquei muito feliz com o convite.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Luciana Carneiro de Lara, ela que foi, em setembro, nomeada pelo governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e tomou posse no início do mês de outubro. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.